Ó, mais duas entregas pra fechar hoje, hein? Acelera aí.
Ainda não terminamos o nosso almoço, Luca.
Ah, é? E nem as entregas. Estamos atrasados, como é que fica?
Fizemos mais de 30 entregas essa semana e não recebemos nada. O senhor me desculpa, mas eu vou terminar meu almoço.
Com todo o respeito, seu Luca, a gente só vai terminar...
Porque quando nós aceitamos o trabalho do Gilson, ele falou que nós ia receber por entrega. Fizemos hora extra e ainda não recebemos nada.
Vocês não receberam? Eu? Quem é que pagou o adiantamento para a família de vocês? Quem é que tá bancando o aluguel do dormitório? A comida, o transporte, todos os gastos de vocês. Acho que isso é barato.
Olá, ouvintes do Caso de Bamba, eu sou Guilherme Andrade e estou de volta aqui para falar de mais um filme, dessa vez um filme nacional, lançado pela Netflix em 5 de novembro de 2021. Foi exibido no Festival de Cannes, no dia 6 de setembro deste ano, um pouquinho antes aí do lançamento pela plataforma. É um filme que tem uma hora e meia de duração, conta com Rodrigo Santoro e seu elenco, como um dos protagonistas, e Christian Malheiros. Pra quem não tá ligando o nome à pessoa, é um dos protagonistas da série Sintonia, também da Netflix. Bom, galera, o filme nacional conta uma história bem, assim, baseada em fatos, assim, aquela história que você acha que é realmente verdade, que pode acontecer, pode estar acontecendo na sua cidade. Sabe, é uma coisa bem crua mesmo. Aquele filme raiz, sabe? Filme nacional raiz, que lembra bastante aí O Homem que Copiava... Central Brasil, sabe, aquele filme de pessoas reais, pessoas que poderiam existir e estar passando na rua da sua casa. Conta a história de quatro jovens, né, começa contando a história de quatro jovens do interior da roça que são contratados e levados para trabalhar em São Paulo, né. Existe um recrutador, uma pessoa que vai procurando essas pessoas nas suas casas e convence elas a ir trabalhar em São Paulo com promessa de ganhar o dinheiro mais rápido, dar melhorias para suas famílias e coisas do tipo. Logo de cara a gente conhece o Matheus, né? A gente começa acompanhando a história do Matheus, que é vivido pelo Christian Malheiros, que é um rapaz... O único homem da sua casa, né? Ele vive com a sua mãe e duas irmãs, a sua mãe já idosa, então o filme já dá aquela noção de urgência, né? De ganhar dinheiro, pois a sua mãe já não consegue trabalhar, as suas irmãs parecem ser um pouco mais novas do que ele, e ele precisa dar o sustento à sua família. Por isso ele aceita embarcar para São Paulo. Porém, chegando em São Paulo, ele vai conhecendo também os outros personagens, né? Os outros amigos dele, o Ezequiel, o Isaac. Chegando em São Paulo, as coisas começam a não se parecer exatamente com o que foi prometido. Eles vão trabalhar no ferro velho do seu Luca. O seu Luca é vivido pelo Rodrigo Santoro. E, diga-se de passagem, está muito bem, nível Rodrigo Santoro de interpretação. E lá eles, né? Primeiro eles é recolhido o documento deles, que diz que é para fazer o registro. E aí eles começam a ver que as coisas não andam tão bem assim, eles trabalham muito, eles não veem o dinheiro. Foi prometido para eles um pagamento semanal, já tem ali mais ou menos um mês que eles estão trabalhando, eles não recebem nenhum tostão. E quando eles resolvem, né, cobrar o seu Luca, eles descobrem que na verdade eles estão trabalhando como escravos. E um pouco de liberdade que eles tinham... Eles perdem. Um pouco de liberdade que eu digo é dormir com a porta do dormitório aberta. Eles não saíam para a rua, já não faziam nada disso. Então eles começam a ser tratados como animais, realmente, como escravos, na forma mais pejorativa possível, né? Naquela forma mais triste de escravidão. Eles não têm as necessidades básicas, então eles não tomam banho, não escovam os dentes, a comida é regrada, o dormitório é horrível, e eles têm que apenas trabalhar para pagar uma suposta dívida, um aluguel de 3 mil reais, e aí a gente tem mais um monte de coisa, 700 reais de despesas com comida, e por aí vai. Na verdade, eles descobrem que tudo não passou de um golpe, E ainda a família deles está em risco, porque eles estão lidando com bandidos, pessoas que praticam esse tipo de sequestro de pessoas, né, que põem pessoas para trabalhar de forma escrava. E aí eles descobrem que se eles tentarem fugir, a família deles, né, os pessoal ali que capturou eles, vai matar a família, vai abusar da família, então eles ainda ficam presos nisso, né, de nem tentar pela própria vida, mas com medo também de que aconteça algo com as próprias famílias deles. Porém, o filme não fica apenas nisso, né? Nesse dilema aí de fuga, de prisão, né? Como o próprio nome diz, né? Sete prisioneiros. A princípio são quatro garotos, mas depois vão aparecer mais três. E a partir desse momento que aparece mais três, é porque o Matheus começa a ganhar a confiança do seu Luca. O filme se baseia nisso. O Luca, ele começa a perceber que o Matheus é um líder. Ele consegue controlar os colegas de cela. E nisso ele começa a dar pequenas oportunidades, né, de o Matheus se destacar ali e sair daquela situação. Mas apenas o Matheus. A princípio o Matheus negocia uma fuga, né, negocia uma saída, vamos dizer assim, não uma fuga, negocia uma saída para eles. Se eles trabalhassem dobrado, rendessem mais no trabalho, com 6 meses o seu Luca liberava eles, né, para eles irem embora e eles pagariam a suposta dívida. Porém, isso tudo não passa de um truque do seu Luca para convencer o Matheus de que, na verdade, ele pode se dar bem sem e deixando seus colegas para trás, né? E fica o grande dilema do filme inteiro se baseia nisso. O Matheus, a princípio, ele parece ser um cara honesto, um cara de princípios, de valores, né? Ele tem uma palavra, se ele falou algo, ele vai cumprir aquela palavra. E o Luca aproveita isso para corromper o Matheus. O filme todo vai nessa pegada e a gente fica nesse dilema. Será que ele vai ajudar os amigos? Será que não? Será que ele vai olhar para o próprio lado? Será que não? E se fecha lá no final, que eu não vou contar o final como termina. Mas vale muito a pena assistir, filme nacional com uma história bem densa, um enredo bem denso, um suspense muito forte que te prende do início ao fim, filme de 1h30. Então também não é cansativo, é tranquilo de assistir. E as atuações são maravilhosas, né? Aquele tipo de atuação bem real também, assim. Os atores estão bem dentro do personagem. São personagens que, como eu disse, a gente poderia ver no nosso dia a dia. Você vai, passa na rua, tem um trabalhador. Você vai numa oficina, você vai, né, numa uma fábrica. Existe muito isso em cidades grandes, né? A gente sabe disso. Até o filme mostra que tem ali um pessoal que faz fiscalização, mas existe formas de driblar essa fiscalização. Então, é bem interessante, né? É uma análise bem interessante do nosso cotidiano, da nossa sociedade. E acredito que vai ser um filme bem reconhecido lá fora. É um filme bem bacana. A direção também tá muito boa. Direção de Alexandre Morato. Muito boa mesmo, assim. A direção, ela te coloca dentro do filme. A fotografia também é uma fotografia bonita, sabe? Uma iluminação mais voltada para um amarelo, sabe? Que dá uma coisa de uma melancolia no filme. E aquela grandiosidade de São Paulo também, que é retratada, que ali você não é ninguém, porque a cidade é tão grande que ela te absorve. Então você grita, você chora, você espernia, mas ninguém te ouve. É muito barulho ao mesmo tempo. Então a direção, ela consegue dar esse clima de São Paulo. E é isso aí, galera. Como eu disse, o filme está disponível na Netflix. Para quem quiser assistir, vale muito a pena. Eu volto logo mais com outros filmes. E até lá. Um abraço. Tchau, tchau.